Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação:
bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 17 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, na Central Técnica, Fábio Luiz. No meio da tabela, Botafogo sonha crescer no segundo turno. FIFA sorteia confrontos do Mundial de Clubes. Árbitro de futebol torna-se persona non grata em Belém, no Pará. Estes são os destaques do programa de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate,
bate, bola, bate, bola. Confederação Brasileira de Futebol.
A sexta-feira será movimentada na sede da Confederação Brasileira de Futebol. A partir das 10h30 da manhã, no auditório da entidade, serão realizadas 3 convocações da Seleção Brasileira, principal, olímpica e sub-17. O técnico Tite divulgará a lista de convocados para os amistosos contra Senegal e Nigéria, marcados para os dias 10 e 13 de outubro. Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura. André Jardine, comandante da Seleção Olímpica, convocará os atletas nascidos até 1997 para duelos amistosos contra Venezuela e Japão. As partidas estão marcadas para os dias 10 e 14 de outubro e serão realizadas em Recife. De olho na disputa da Copa do Mundo Sub-17 do Brasil 2019, Guilherme Daladeia, técnico da Seleção Brasileira Sub-17, também estará presente no evento. Ele divulgará a última lista de convocados antes do início da competição internacional, que terá como sedes as cidades de Brasília, Goiânia, Cariacica, no Espírito Santo. O Flamengo ultrapassou na manhã desta terça-feira a marca de 146 mil sócios torcedores. Impulsionado pela boa fase no Campeonato Brasileiro, o Clube da Gávea vem aumentando nos últimos dias a sua cota de torcedores. Os torcedores prometem lotar as arquibancadas do Maracanã no próximo dia 23 de outubro, pelas semifinais da Copa Libertadores, quando o Flamengo enfrentará o Grêmio. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos até o momento. O Botafogo terminou o primeiro turno no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Barroca, a meta não foi atingida. Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, o Botafogo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no meio da tabela, em décimo lugar, com 27 pontos. Para o técnico Eduardo Barroca, o alvinegro carioca pode evoluir.
Saio bastante satisfeito com a forma como esses jogadores estão trabalhando, estão se dedicando, honrando a camisa do Botafogo. Então a gente tem tudo aí para crescer mais ainda nesse segundo turno.
No último sábado, a equipe carioca empatou em 0-0 contra o Ceará. Apesar do domínio e da pressão do Vozão, diante de 20 mil torcedores na Arena Castelão, os cearenses não conseguiram superar o goleiro Gatito Fernandes. Se a defesa foi bem, não pode se dizer o mesmo do ataque. Botafogo criou apenas 2 oportunidades de gol ao longo de toda a partida, mas não faltou esforço dos atletas alvinegros.
Esses jogadores estão de parabéns pelo que têm feito, pela forma como têm trabalhado. Mais uma vez, eu preciso exaltar a conduta deles. Teve jogador agora lá vomitando no vestiário, se entregou tanto que chegou no vestiário lá passando mal.
Barroca ainda comentou sobre a crise financeira que atinge o clube, provocando constante atraso de salário.
Para tudo andar bem, o triângulo tem que andar muito bem, que é direção, comissão técnica e jogadores. A gente tem o Anderson, que representa muito bem a direção, é uma pessoa que a gente confia muito, uma pessoa muito séria. A palavra dele tem muito valor para todos nós. E a gente, comissão técnica e jogadores, trabalhar no nosso limite. E o principal, né, que são os jogadores conseguirem se entregar da forma como se entregaram nessa partida, numa partida que a gente fez abaixo. Temos que reconhecer que jogamos abaixo daquilo que podemos jogar, mas saímos com um ponto fora de casa.
O Botafogo vai ter 4 tricolores pela frente nas próximas rodadas do Brasileirão. O primeiro é o São Paulo, neste sábado, em jogo às 11 horas no estádio Nilton Santos. Depois, os cariocas vão ao Nordeste para enfrentar Bahia e Fortaleza. No retorno ao Rio, faz o clássico carioca contra o Fluminense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Acontece cada uma.
É verdade. E o árbitro Leandro Voaden foi assunto principal na Câmara Municipal de Belém nesta segunda-feira. Os vereadores aprovaram um requerimento para dar o título de persona non grata, ainda que de maneira simbólica, ao árbitro da partida entre Paysandu e Náutico, onde numa decisão polêmica de Voaden, o Paysandu acabou perdendo o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O pedido de anulação da partida entre Náutico e Paysandu será julgado nesta sexta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva.
Futebol Mundial.
Flamengo e Grêmio. Um dos dois estará presente na competição no Campeonato Mundial de Clubes. Rafael Monteiro tem os detalhes.
A FIFA realizou em Zurique, na Suíça, nesta segunda-feira, o sorteio do Mundial de Clubes, que será realizado entre os dias 11 e 22 de dezembro no Catar. Das 7 equipes que vão disputar a competição, 5 já estão definidas. O inglês Liverpool representa a Europa, o mexicano Monterrey pelas Américas Central e do Norte, o tunisiano Esperance pela África, o Ingenie da Oceania e o Al-Assad do Catar, país sede. Resta sabermos os campeões da Ásia e América do Sul, que tem como semifinalista da Libertadores os brasileiros Flamengo e Grêmio, além dos argentinos Boca Juniors e River Plate. A competição é dividida em 4 fases, primeira e segunda fase, semifinal e final. Os campeões da Europa e América do Sul se classificam direto para as semifinais. Na primeira fase, o Al-Assad encara o Higiene Sport no dia 11. O vencedor avança e enfrenta o Monterrey. Quem prosseguir desta segunda fase vai jogar contra o Liverpool. O outro lado da chave já começa na segunda fase, no embate entre Esperance e o campeão da Ásia. O clube que levar a melhor vai disputar a semifinal com representante da América do Sul. A final do Mundial será no dia 21 de dezembro. O Mundial de Clubes surgiu em 2000 no Brasil, com o Corinthians levando a taça. Somente a partir de 2005 a competição foi disputada anualmente, substituindo a extinta Copa Intercontinental, que era o confronto entre os campeões da América do Sul e Europa. Das 15 edições, em apenas 5, a final não foi disputada entre os dois continentes, América do Sul e Europa. O Real Madrid é o maior vencedor do Mundial, com 4 títulos no total. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Atlético Paranaense.
O técnico do Atlético Paranaense pode deixar o comando da equipe após o jogo com o Internacional, válido pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O motivo revelado pelo próprio técnico é o desgaste físico que pretende cuidar da saúde. A informação foi dada após a derrota na partida com o Avaí no último domingo. Thiago Nunes tem um nome marcante na história do Atlético Paranaense. Foi com Thiago que a equipe do Atlético Paranaense conquistou o título estadual com um time de aspirantes. Foi responsável pela conquista Copa Sul-Americana de 2018, sendo esse o primeiro título internacional da história do Atlético Paranaense.
Show de bola nacional! Aconteceu no futebol.
Os cartões vermelhos e amarelos foram adotados pela FIFA após o ano de 66. Na Copa do Mundo da Inglaterra, naquele ano, houve uma confusão no jogo Argentina e Inglaterra. O capitão argentino, Ratin, contestou a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rudolf Kleiten. O juiz considerou a reclamação assintosa e expulsou o argentino. Rudolf utilizou gestos para indicar que Ratin havia sido expulso, mas o argentino não entendeu ou fingiu não entender e negou-se a sair de campo. Inspirado nas cores do semáforo, amarelo para reduzir velocidade e vermelho para parar, o chefe dos árbitros da Copa de 70, o inglês Kim Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Amarelo para advertir e vermelho para expulsar.
Goiás.
Os muros da sede do Goiás foram pichados na madrugada desta segunda-feira e alguns vidros da loja oficial do clube foram quebrados. Os torcedores estão revoltados com a situação da equipe no Campeonato Brasileiro. Apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, sendo que 3 derrotas seguidas. As pichações tinham como alvo diretores e comissão técnica pela má fase.
Campeonato Brasileiro Série A.
No próximo final de semana, teremos a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o que a maioria considera como o segundo turno da competição. São 19 rodadas, onde muita coisa ainda pode acontecer. O comentarista Valdir Luiz analisa o momento da tabela do Brasileirão.
O primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi encerrado no último final de semana. E o Flamengo lidera a competição com 42 pontos ganhos. O Palmeiras vem logo a seguir com cerca de 39 pontos. Deu uma crescida o Palmeiras sob o comando do Mano Menezes. O Santos chegou a 37. São Paulo e Corinthians têm 32. O Internacional um pouquinho mais acima, com 33. Teoricamente, essas equipes brigam pelo título. Mas, na minha avaliação, a briga pelo título termina no Internacional. Não acredito no São Paulo e tampouco no Corinthians, até pelo desempenho ruim que vem tendo nos últimos jogos. Já tem aquela zona intermediária, né? Onde estão o Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo. São equipes que não brigam diretamente contra o rebaixamento. Sonham com uma Libertadores, mas estão naquela zona intermediária. O Grêmio também, eu incluo com 28 pontos nesse grupo. E aí depois vem o grupo que começa a se preocupar. Vasco da Gama, com 23, Ceará, Fortaleza, com 22. E começa a preocupação com relação à degola do Goiás para baixo. Goiás com 21, Cruzeiro com 18, Fluminense com 18, Chapecoense com 14, CSA tem 15 e o Lanterna vai ir com 13 pontos. Muita coisa ainda vai acontecer. E o campeonato está dividido em 3 blocos. O bloco que briga pelo título, na minha opinião, chega até o Internacional, só 4 equipes. O bloco intermediário, sul-americano, quem sabe vaga na Libertadores ainda, que pode ter G6 ou até G7. E o grupo que está brigando contra o rebaixamento. Vamos aguardar. No final de semana vamos ter o início da 20ª rodada, ou seja, a primeira rodada do segundo turno. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série B.
Os torcedores do Figueirense não aceitaram mais uma derrota da sua equipe e vaiaram os jogadores ainda em campo. Não satisfeitos, teve alguns torcedores que quebraram os vidros que separam a arquibancada do gramado. O Figueirense perdeu nesse domingo por 2-1 para o Sport, totalizando 13 jogos sem vencer. O técnico do Figueirense, Vinícius Eutrópio, pediu o apoio da torcida nesse momento delicado. Durante a partida com o Sport, o volante Zé Antônio sofreu um choque e teve que ficar na fila para atendimento do Hospital Celso Ramos. Isso porque o clube continua atrasando salários e o pagamento a fornecedores, e entre eles a Unimed local na capital catarinense. E ficamos por aqui com o Bate-Bola Nacional, primeira edição, que volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.